No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz um assunto importante. Nessa sexta-feira começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda. A gente vai destacar quem é que precisa declarar o Imposto de Renda, então fique atento a esta edição do Jornal da CUT que começa agora.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz.
O Jornal da CUT, então, começa e vai falar, hoje especialmente sobre o Imposto de Renda, quem precisa declarar. Começa nessa sexta-feira, dia 15, o período de entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, ano base 2023. O prazo vai até o dia 31 de maio. O download da nova versão do programa para declaração já está disponível no site da Receita Federal. É só você acessar www.gov.br/Receita Federal e aí vai ter o link lá para você baixar esse aplicativo, esse programa para declaração. Esse ano já estão em vigor as novas regras que beneficiam milhões de trabalhadores com rendimento até 2 salários mínimos. São cerca de 15 milhões e 800 mil pessoas no Brasil nessa faixa, né, que vão ser beneficiadas. Ou seja, quem ganha até R$ 2.824,00 está isento de declarar o Imposto de Renda Pessoa Física. A CUT defende uma isenção para quem ganha até R$ 5.000, a gente vai saber mais daqui a pouquinho. Mas antes a gente vai falar mais ainda sobre o Imposto de Renda, a medida provisória 1206 de 2024, né, que isenta os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, foi editada em fevereiro desse ano e já passou a ter validade. No entanto, ainda havia necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional. Está tramitando no Congresso, na terça-feira, dia 12, o plenário da Câmara aprovou o projeto, que agora está para apreciação no Senado. O teto de isenção, que estava congelado até então em R$ 1.903,98 desde 2015, subiu em maio de 2023 para R$ 2.640 e agora vai para R$ 2.824. O Ministério da Fazenda, em nota, afirmou que a falta de atualização da tabela ao longo de tantos anos fez com que trabalhadores pagassem cada vez mais imposto de renda, retirando dinheiro das famílias, né? Então, por isso, a isenção, e a gente vai falar mais sobre a isenção daqui a pouquinho. Bom, quem é que deve declarar o Imposto de Renda e o que é necessário para a declaração? De acordo com a Receita Federal, as informações, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite ou isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite, né? Esse limite é de R$ 30.639,90 no ano. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto, quem optou pela isenção sobre a venda de imóveis, tem que declarar também, seguido de aquisição, né? Nessa condição aqui, quem optou pela isenção sobre a venda de imóveis, seguido de aquisição de outro imóvel em até 6 meses, também precisa declarar. Quem teve receita bruta na atividade rural em valor acima do limite, que é R$ 153.199,50 para esse caso, ou que pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores, né, de 2023 ou anos anteriores. Também precisa declarar quem realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, acima do limite que é R$ 40.000 no ano para esse caso, ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Ainda, quem teve a posse ou propriedade no dia 31 de dezembro do ano calendário de bens ou direitos, 2023, inclusive terra nua, acima do limite, R$ 800.000, quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava no dia 31 de dezembro no ano calendário, né, do 2023, ou seja, quem passou a morar no Brasil, né, em qualquer um dos meses do ano e assim estava, né, morando no Brasil no dia 31 de dezembro do ano passado. Também quem vendeu imóvel residencial e utilizou esse valor da venda para comprar outra casa, né, outra residência para moradia, dentro do prazo de 180 dias da venda. Vendeu uma, depois de 180 dias ou até 180 dias, comprou outra com esse dinheiro, optando pela isenção do Imposto de Renda. Está isento, mas precisa declarar. Além desses casos, também precisa declarar quem possui investimentos em fundos fiduciários fora do país, quem quer atualizar o valor de mercados de bens que tenha no exterior e quem optou por detalhar esses bens do exterior da entidade controlada como se fossem da pessoa física. Também são obrigados esses casos a declarar o Imposto de Renda. Quem não precisa entregar a declaração? Não precisa quem não se enquadrou em nenhuma dessas situações que eu acabei de dizer, quem consta como dependente em declaração de uma outra pessoa. Então, se eu sou dependente de uma outra pessoa que declarou imposto de renda, eu não preciso declarar. E aí, nessa declaração, tem que ter informados lá os rendimentos, os bens, os direitos. E quem teve seus bens e direitos declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro. Importante, mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste na declaração de outra pessoa como dependente. Exemplo, se uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto de renda retido sobre a fonte, pagou ali mês a mês, né, o imposto de renda, essa pessoa pode enviar a declaração para ter a restituição. No entanto, não pode se ela já for tiver incluída como dependente em outra declaração. Por exemplo, digamos que minha mãe ou meu pai, né, tenha feito uma declaração e tenha me colocado como dependente, mas eu tive imposto de renda retido na fonte. Eu posso declarar desde que meus pais não tenham me colocado como dependente na declaração deles. A documentação a apresentar tem que ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, dados bancários, o CPF dos dependentes, os informes de rendimentos que são fornecidos pela empresa onde o trabalhador presta serviço ou trabalha, e instituições bancárias e informe de rendimentos financeiros de aplicações, né? Então, são dois casos. Tem o informe de rendimentos da empresa e tem o dos bancos. Dos bancos é fácil, inclusive, conseguir pelo aplicativo do seu banco aí no seu celular, desde que você tenha, claro. Além disso, comprovantes de despesas médicas com ensino, pagamentos de planos de saúde, extratos de previdência privada, tudo isso serve para dedução. Comprovantes de pagamento ou recebimento de aluguel também, documentação de imóveis e veículos, vale declarar. Recibos de doações, eles têm que declarar, né? Recibos de doações, sejam essas doações financeiras ou de imóveis ou de automóveis, enfim, qualquer bem que seja passível de declaração, tem que ter o recibo de doação. Contrato social de empresas das quais o contribuinte é sócio, documentação de consórcios, contemplados ou não, e o extrato do carnê-leão para quem é autônomo e paga a previdência. O prazo é o seguinte, olha, não pode perder o prazo. Os valores arrecadados com o imposto de renda, a gente lembra aqui, contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Financiam a saúde, financiam a educação, a segurança, serviços públicos prestados para o cidadão brasileiro. Então tem toda uma contabilidade, né? Quem está obrigado a declarar, tem que declarar até o prazo. Fora disso, fora do prazo, aí vai ter multa por isso. A Receita Federal já divulgou, inclusive, o calendário e regras para restituição do imposto de renda. O primeiro lote vai sair no dia 31 de maio, o segundo no dia 28 de junho, o terceiro no dia 31 de julho, o quarto lote no dia 30 de agosto e o quinto lote no dia 30 de setembro. As pessoas que vão ter prioridade para receber essa restituição são as pessoas acima de 80 anos ou depois acima de 60 anos com deficiência ou moléstia grave. Aí vem na sequência aqueles que têm maior fonte de renda, que tenham a maior fonte de renda, o magistério, né, que são os professores. Aqueles que fizeram a declaração pré-preenchida ou indicaram o PIX para restituição. E se houver empate nos critérios que a gente disse até agora, que é tudo uma sequência, né? Quem entregou primeiro vai ter prioridade. Bom, vamos falar sobre a isenção de R$5.000, de até R$5.000, que é o que a CUT defende. A CUT considera um passo importante para a medida para elevar a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos em um primeiro momento. No entanto, tanto a CUT quanto as demais centrais sindicais cobram a isenção para quem ganha até R$5.000. Essa elevação resolveria muito do problema da falta de atualização da tabela do imposto de renda. A defasagem já chega a 140% desde 2015 e isso coloca uma carga tributária muito grande. Sobre quem? Sobre nós, classe trabalhadora. Uma nota das centrais sindicais esse ano, a gente falou isso aqui inclusive no Jornal da CUT em edições passadas, notas da CUT das centrais sindicais diz o seguinte: a ausência de correções adequadas na tabela impacta significativamente os trabalhadores formais, principalmente quem ganha salários mais baixos e a classe média. Aí, assim, apontada como uma das ações prioritárias do governo, essa isenção até R$5.000, para quem ganha até R$5.000, foi uma promessa de campanha do Lula, que ele diz que vai ser cumprida até o fim deste mandato. Bom, hoje a tabela de cálculo do imposto de renda, ela começa com quem ganha até R$2.259,20, tem zero de alíquota e zero de parcela para deduzir do imposto de renda. Quem ganha de R$2.259,21 até R$2.865,00, R$2.826,65, tem alíquota de 7,5%, é descontado em 7,5%. paga R$ 1,69 ou R$ 169,44. E aí depois vem a tabela. Aí você pode perguntar, mas André, você acabou de dizer que quem ganha até dois salários mínimos, quem ganha até R$ 2.824 não vai pagar. É verdade. Aí o que acontece é o seguinte, oficialmente o limite máximo da alíquota zero está fixado nesses R$ 2.259,20 que eu disse. Só que para garantir a isenção para quem recebe até R$ 2.824, dois salários mínimos, vai ter um desconto simplificado de R$ 564,80 da renda sobre a qual deveria incidir o imposto. Esse desconto corresponde à diferença entre os dois valores, o limite da isenção e os dois salários mínimos. Portanto, vale a regra de que quem ganha até dois salários mínimos, R$ 2.824, está isento, apesar de a tabela oficial ser outra. Aí entra o desconto, como eu disse. Bom, quem ganha de R$ 2.826 até R$ 3.751, 15% de desconto, R$ 381, paga alíquota de 15%, R$ 381,44. Quem ganha de R$ 3.751 até R$ 4.664, paga 22,5% sobre esse valor, R$ 662,77. E quem ganha acima de R$ 6.000, quem teve renda assim, mensal acima de R$ 6.664, 27,5%, o valor do imposto é R$ 896,00. Compreendido? Bom, se tiver alguma dúvida, cut.org.br tem a matéria lá com todos os dados. Tem o site da Receita Federal também que você pode acessar. O importante é não perder o prazo, o importante é fazer tudo direitinho para você, inclusive, ter a restituição, ficar em dia com o leão. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!